Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Secretário, quero perguntar para o senhor agora sobre o programa Compra Direta dos Alimentos da Agricultura Familiar. Neste momento, as escolas estão fechadas, mas uma forma que o governo encontrou de ajudar a agricultura familiar neste momento é continuar com compra direta. Então, esses alimentos vão para as crianças em casa?
Sim, a resposta é afirmativa, David. Desde o começo, nós decidimos, mesmo antes da modificação da lei federal dessa semana passada, que autorizou isso, né? Nós vínhamos destinando aquilo que os agricultores, suas organizações, as pequenas cooperativas, as associações, por contrato, estavam entregando nas escolas, continuam entregando, continuam recebendo, junto com os gêneros mais secos que a nossa Fundepar, através da Codapar, entrega em todas as escolas periodicamente. Nós estamos fazendo chegar esses alimentos das escolas e estão sendo entregues às famílias mais necessitadas, as famílias cadastradas no Bolsa Família, por exemplo. Esses contratos continuam. A Fundepar, inclusive, está reforçando a aquisição de cestas básicas, né, para não ter descontinuidade do atendimento a nenhuma família que precisar dos alunos da rede estadual, que são 2.143 escolas, né, que tem mais de 1 milhão de alunos, que uma parte delas recebe esses alimentos. Aí vem o compra direta, é um mecanismo que o Estado está implementando a partir de amanhã, o edital na praça, que nós vamos ampliar a compra da nossa agricultura familiar. Pequenos agricultores, né? Vamos comprar um enxoval até grandinho, tá? São grãos, arroz, feijão, vamos comprar legumes, verduras, frutas, vamos comprar alguns panificados, um conjunto grande, e vamos entregar. São mais de 300 pequenas cooperativas ou associações de agricultores que reúnem milhares de agricultores, mais de 25 mil, 30 mil em torno disso, que participam desse esforço nessas entidades. E vamos comprar com distribuição simultânea. Vamos entregar em mais de 500 entidades que cuidam de vulneráveis. Asilo, casa de passagem, casalar, orfanatos, clubes de mãe, hospitais públicos, hospitais filantrópicos, restaurantes populares, e vamos entregar também, onde houver necessidade, em mais de 550 centros de referência de assistência social, CRAS. Então, um processo que iniciaremos amanhã, o edital de contratação dos fornecedores, que são pequenas cooperativas, que representam pequenos agricultores, para entrega simultânea a quem precisa.
É uma ampliação, no caso.
Essa é uma ampliação. Serão mais R$20 milhões empregados nesse processo, numa aquisição emergencial agora. Lícita, correta. É um programa que a gente ia fazer, o lamento da história, né? E iríamos iniciar em abril, vamos iniciar em abril, um pouco mais forçada a barra, para poder, de fato, não deixar nenhuma pessoa que precise comer, né, que possa ter acesso, ser socorrido pelos mecanismos das entidades que cuidam ou pelos mecanismos do nosso centro de referência em assistência social.
Mas este programa, ele vai durar, essa medida, na verdade, ela vai durar, essa ampliação, até o momento que durar a pandemia do coronavírus.
Não, o compra direta depois é com o recurso do Fundo de Combate à Pobreza, que é uma invenção paranaense, que é um ICMS adicional que a gente cobra de alguns produtos e que não reparte com os municípios, que é para destinar ações dessa natureza, proteção a quem precisa na nossa sociedade. O nosso objetivo é tornar um programa permanente, como tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. O nosso chama Compra Direta Paraná, um programa com compra com distribuição simultânea.
Secretário, a manutenção do programa Leite das Crianças é um programa do governo do estado que beneficia cerca de 110 mil crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Também não parou neste momento, né?
Não, e não deve parar. O leite é um dos produtos que está com dificuldades, tá? Especialmente pequenos laticínios, que estão, por força de falta de cliente, falta de comprador, estão às vezes com seus estoques de queijo, mussarela, queijo prato, manteiga, requeijão e coisas assim, os estoques entupidos, as suas câmaras frias, e o leite continua sendo entregue diariamente. Os grandes laticínios acabaram fazendo outros arranjos, conseguem ter estruturas para armazenar derivados. Alguns pequenos laticínios, que são muitos no Paraná, conseguiram contratos para se associar a um desses laticínios maiores. E nós estamos discutindo no curto prazo no governo uma possível intervenção nesse setor na forma de aquisição adicional de leite fluido para fazer leite em pó para guardar. Então nós estamos discutindo isso, recurso para essa finalidade. Mas o programa Leite das Crianças é um programa iniciado em 2007 e que atende mais de 100 mil pessoas, 110 mil crianças todos os dias. As escolas continuam operando, entregando leite, os nossos quase 40 laticínios contratados continuam entregando leite, os nossos mais de 5 mil agricultores, produtores de leite, continuam entregando nos laticínios contratados. É um programa que não pode parar nesse momento. Aliás, se houvesse recurso financeiro, né, a gente deveria até ampliar, né, para fornecer o leite barriga mole, o leite de saquinho, né, para mais gente que pudesse precisar. É uma questão que nós estamos discutindo no governo, né, uma fonte de recurso para poder até ampliar nossas compras.
Importante destacar para o nosso ouvinte que essa distribuição ela está sendo feita respeitando todas as normas de segurança que são propostas pela Organização Mundial da Saúde. O programa Leite das Crianças envolve hoje, no Paraná, cerca de 5 mil produtores de leite. Secretário Urtigara, o programa Cartão Comida Boa, o que é este benefício do governo do estado?
Sensível às necessidades das famílias vulneráveis ou vulnerabilizadas pela pandemia, né? O governador do estado, ele mandou para a Assembleia Legislativa um projeto que virou uma lei, a Lei 20.172, pelo qual a Assembleia autoriza o Executivo a conceder um vale-compra, né? Um voucher, né? Um cartão de acesso a alimentos da cesta básica. Muito prático assim, né? Arroz, feijão, comida. Nós não distinguimos o quê? Estamos sugerindo as coisas básicas. Arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, açúcar, óleo de soja, algumas carnes, frutas, legumes, verduras. Coisas básicas, básicas para as famílias terem lá o que fazer para os filhos ou para a família comer. É um cartão que vai ser alimentado uma, duas, três vezes de R$50. É um complemento, digamos assim, nas possibilidades do Estado do Paraná, que não emite dinheiro, não emite título da dívida, como faz a União e vai fazer agora em socorro a estados e municípios. Mas, assim, é o que nós temos como complemento ao cartão de R$600 do governo federal para as famílias vulnerabilizadas e que nós vamos entregar a partir dessa semana, se Deus quiser, né, colocando na mão de 1.008.000 famílias, né? É um cartãozinho que será vinculado a um CPF, mais de 840 mil famílias selecionadas dentro do cadastro único, né, da assistência social, e que receberão esse vale-compra lá no conselho, no centro de referência da assistência social e nas entidades parceiras que nós vamos abrir esse leque. Igrejas, clube de serviço, igreja de todos os credos estão sendo e serão parceiras, porque nós não queremos aglomeração na entrega, nós queremos todos os cuidados, aquilo que é recomendado. Nós queremos fazer uma ação muito tópica, assim, para entregar num prazo muito curto, e para isso temos que abrir muitas frentes. E com esse cartãozinho, o cidadão que vai ser beneficiado, ele vai até um supermercado e compra. E a compra será paga pelo governo do estado com recurso do Fundo de Combate à Pobreza.
Essas famílias, elas precisam estar cadastradas em programas de políticas públicas?
Prioritariamente sim, nós temos aí, a maior parte estão cadastradas. E a gente abriu uma frentezinha, né, para também lá que a ação social local, né, que o município possa vir a socorrer com esse recurso do estado, famílias que se apresentarem com necessidades. Então nós temos ali uma pequena folga, num pequeno número, né, que a gente pode atender também pessoas que não estejam, que não estão cadastradas no cadastro único, mas tem critério. Existe um critério objetivo que a lei definiu que o regulamento que está sendo aprovado hoje por decreto do governador Ratinho Júnior, né, definiu que tem que preencher certos requisitos, não basta querer, né? E olha, a gente pede a compreensão, esse dinheiro é para a família que precisa de fato, não precisa... sempre às vezes aparece algum espertinho, né, querendo se aproveitar, a gente recomenda assim, deixa de fato para quem precisa desse recurso nesse momento. Então, está tudo pronto, os cartões já estão impressos, estão tudo guardadinho já no interior do estado e acredito que a partir de amanhã, quarta-feira, dia 15, no máximo quinta-feira, eles começarão a chegar, né, na mão dos prefeitos, das suas estruturas, dos parceiros das igrejas que se colocaram... As igrejas católicas, evangélicas e de outras denominações, todas serão parceiras. A gente quer abrir grandes frentes de trabalho, né? Porque é tudo controladinho com CPF, com aplicativo, não tem como burlar esse sistema, né? E as pessoas podem escolher o mercado da sua cidade, fazer a sua compra de comida, e depois o Estado, na sequência, semanalmente, o Estado ressarce os supermercados, minimercados, mercearias que aderirem através de um aplicativo, né? Que baixem lá um aplicativo gratuito para poder participar desse esforço.
Só vou pedir para o senhor repetir, então. São R$50 que serão renovados, né?
Serão renovados R$50 agora, R$50 no mês seguinte, R$50 no outro mês. São três vezes que o governo do Estado definiu e o governador, autorizado pela Assembleia, poderá ou não estender mais esse benefício caso haja necessidade, caso a pandemia se prolongue muito, né? Então, assim, a Assembleia autorizou três e a possibilidade do governador do estado, Ratinho Júnior, aditivar esse benefício.
Estender por mais
tempo. Por mais tempo.
Secretário, pergunta que vem agora da Rádio Talento FM de Rio Azul, do nosso colega Fábio. Ele pergunta, neste momento do coronavírus, como fica o apoio aos fumicultores, visto que vários municípios da região vivem da plantação do fumo? Como que ocorre esse apoio neste momento da pandemia, secretário?
Todos os agricultores são direcionários do nosso respeito, né? De atitudes que possam ajudá-los. Os fumicultores, os produtores de erva, como erva mate, como respondi ontem, os produtores de hortifruti grangeiros, né? Frutas, legumes, verduras, os produtores de grãos, os produtores de carne, os produtores de leite, todos eles têm as suas necessidades. Veja, um leiteiro não pode desligar a vaca, né? Ele pode até tomar a providência, né, de fazer a vaca secar, né, parar de dar leite, né, devagarinho, mas é um processo doloroso, porque isso, né, para retomada é difícil, né, é complicado. Então, nesse momento eu teria muito mais prioridade do que um fumicultor que acabou de vender a sua safra, né, e que vai começar um novo ciclo logo, fazer as mudinhas, né, semear os canteiros para iniciar um novo ciclo, etc. Mas todos são merecedores, credores, de todo o respeito e todo o apoio. O governo do estado, ele agiu rápido. Eu, por exemplo, junto com o governador, a gente solicitou ao Ministério da Agricultura, a quem compete a política agrícola, né, de adotar a providência. Tem dívida, prorroga, né? Seja do PRONAF, seja do PRONAMP, seja de crédito normal, seja custeio, seja investimento, seja crédito de comercialização. O governo baixou outro ato agora, na última semana, já instituindo um novo crédito do PRONAF, né, de R$20 mil para quem é do PRONAF, para quem é pequeno agricultor, tomar esse recurso e pagar em até 3 anos para as suas necessidades. É uma forma de atender. Prorroga a dívida, pode dar acesso a novo crédito. Segundo, o governo do estado definiu, através dos seus mecanismos, como a Fomento Paraná e o BRDE, o mesmo tipo de providência. O governo do estado abriu os seus cofres, usou o fundo, que é o FDE, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, para lastrear algumas operações, para fazer a postergação do vencimento de dívida, fazer chegar crédito novo, especialmente capital de giro, a quem precisa. O governo do estado acabou de aprovar uma lei que está sendo regulamentada e que vai viabilizar, por exemplo, David, que um pequeno agricultor venha a financiar algumas, isso será importante na retomada, né? Algumas atividades essenciais do Paraná, não com juro de 4,6% ao ano, que é barato, né, em relação aos demais do PRONAF, mas com juro de 1,6% ao ano, algumas atividades quase que de graça, o dinheiro, assim, sem juro nenhum. Então, o governo do estado está agindo, nós estamos, alguns agricultores lá que o Fábio da Rádio Talento questiona, assim, se algum desses agricultores também tiver dificuldade em comer, né, ele poderá vir acessar esse benefício do cartão Comida Boa, eventualmente, né? Porque, mas repito aqui, cartão é para quem não tem nenhuma forma de produção, não tem nenhum acesso à comida, né? As pessoas que são mais vulneráveis. O governo está adotando todas as medidas que estão imagináveis do seu alcance, né, que tem potencial de atender. Estamos atentos, participando, monitorando e no governo federal buscando, por exemplo, estou negociando com a ministra Tereza Cristina mais grana, todos os estados estão, né, mais grana para a gente ampliar essa compra direta, né? Eu fico triste, né, de ver que a gente está jogando fora comida em alguns locais do Paraná. Não será fora de propósito se amanhã ou depois alguém começar a jogar leite fora no Paraná. É, nas nossas CEASAs, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, baixou muito o movimento. Não tem restaurante comprando, né? Não tem os mercados, deram também uma seguradinha em alguns locais. Tem algumas feiras livres lamentavelmente fechadas no Paraná, que o prefeito foi muito duro. É, feira em ambiente natural é muito melhor do que fazer compras no mercado, por exemplo, com todos os cuidados possíveis. Então, está sobrando muito e nós estamos recolhendo muito alimento lá. Às vezes, com pequeno defeito comercial, uma fruta manchadinha.
Amassada.
Uma amassadinha. E estamos ampliando muito, né, o nosso recolhimento e o processamento mínimo. Um pequeno toalete. E agora começamos com a ajuda de apenados. Nós contratamos homens e mulheres com algum problema da justiça, apenados, que estão lá reforçando as equipes de preparo, de pré-preparo, de fazer embalagem a vácuo de alguns produtos bem aproveitados, com auxílio total de nutricionistas, equipe de higienização, câmara fria, e estamos entregando todas as semanas para entidades, essas entidades que cuidam de vulneráveis. Só em Curitiba tem mais de 150 entidades, né, que recebem regularmente, e agora estamos reforçando esse tipo de intervenção. É, não deixar desperdiçar aquilo que foi produzido com muito sacrifício e fazendo chegar à mesa de quem precisa.
Importante bom senso e consciência da população neste momento. Vamos fazer mais um rápido intervalo no Empauta e no próximo bloco o secretário Norberto Urtigara vai falar sobre a tarifa rural noturna. Não saia daí, o Empauta volta já.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.